Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 19 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que começou a liberar nos Estados Unidos o modo de sussurro lá da Alexa. Esse modo faz a Alexa identificar quando a pessoa dá um comando com uma voz mais baixinha, né, pra não fazer barulho, não acordar alguém, por exemplo, e a Alexa entende que isso tá acontecendo e responde também lá com uma voz igualmente mais baixa. Aí, segundo a Amazon, esse recurso está disponível só nos Estados Unidos, né? Pelo menos por enquanto, e ainda assim, mesmo para quem mora por lá, só funciona lá com a Alexa em inglês. E enquanto isso, no mercado de streaming, a Netflix anunciou o fim da série Orange is the New Black. A empresa falou que essa sétima temporada, que estreia no ano que vem, será a última, e aproveitou para soltar um vídeo mostrando o elenco inteiro agradecendo o apoio dos fãs e dizendo que o pessoal não pede por esperar, né, para conseguir assistir essa última temporada. E ainda sobre streaming, só que agora de música, deixa eu comentar que o Spotify anunciou um aplicativo decente agora, né, para os relógios Android que rodam lá, o Wear OS. O app agora oferece navegação por playlists, controle de reprodução e dá suporte ao Spotify Connect, que toca músicas lá a partir de caixas de som conectadas, mas falta ainda, né, suporte à reprodução offline. O Spotify disse que essa versão nova aí do app para relógios com Wear OS vai chegar nos próximos dias, mas por outro lado, o negócio que eles soltaram já para todo mundo foi um update bacana lá na interface do Spotify Premium. Essa atualização facilitou um pouquinho lá a navegação, né, simplificou a interface e trouxe também um recurso de busca personalizada que traz resultados com acesso mais rápido às coisas que a pessoa já costuma escutar. Aí, por fim, o app também trouxe um recurso lá que eles chamaram de Endless Artist Radio, e ele oferece a possibilidade de montar uma playlist infinita a partir de uma música do artista também que o usuário escolher. Bom, e por fim, sobre streaming de música, deixa eu comentar que o SoundCloud anunciou uma coisa bacana lá pro mercado de DJs. Eles fizeram parcerias com plataformas tipo a Native Instruments, a Serato, Virtual DJ e Mix Vibes, e com isso agora o pessoal consegue puxar músicas direto lá do SoundCloud para mixar em programas lá em tempo real. O SoundCloud falou que pretende anunciar ainda mais parcerias com programas, né, ao longo do ano que vem, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no Brasil, a Uber anunciou uma parceria com o Corinthians para facilitar a vida, né, de quem gosta de ver os jogos lá no estádio. O fruto dessa parceria é uma área dedicada à Uber lá para embarque e desembarque na Arena Corinthians, e ela fica perto lá do Portão H. Aí a Uber falou ainda, né, que essa parceria vai durar uma temporada inteira, e como parte do acordo eles também vão passar a mostrar anúncios lá durante os jogos no Itaquerão. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que anunciou o começo da fabricação lá dos novos processadores dela com arquitetura de 7 nanômetros. Ela falou que esses chips têm uma densidade maior de transistores, né, que a fabricação deles também é mais rápida, e além disso eles ocupam 40% menos espaço e consomem lá 50% menos energia. A Samsung não quis falar, né, quais empresas já encomendaram esses chips, mas falou que eles devem chegar ao mercado em breve, equipando tanto telefones quanto computadores lá de alto desempenho. E enquanto isso, no Tumblr, a rede anunciou que o recurso Blogs Recomendados da plataforma pode ter exposto lá informações de usuários. Eles disseram que uma vulnerabilidade nesse recurso, né, permite a extração de dados como e-mails, senhas, IPs e a localização do pessoal, mas a boa notícia, né, que eles falaram que investigaram bastante essa situação antes de falar alguma coisa e não acharam nenhum indício, né, de que a Safari realmente foi explorada lá no site. O que rolou foi que essa vulnerabilidade foi reportada para eles por meio lá daquele programa de recompensas para quem encontra bugs, e eles resolveram explicar isso para todo mundo, né, para não ficar parecendo que eles tinham uma coisa a esconder lá caso essa informação viesse à tona. E ainda sobre redes sociais, o Twitter falou que vai começar a sinalizar quando o tweet tiver sido removido porque feriu lá as regras de uso do site. O Twitter disse que isso vai ajudar a mostrar que eles se esforçam sim para combater o mau uso lá da plataforma, e explicou também, né, que sinalizar que um tweet foi removido lá pela moderação é melhor do que fazer o tweet simplesmente desaparecer, o que é verdade, né? Concordo com eles. E já que o assunto é o Twitter, deixa eu comentar que ontem o Tweetbot lá do iOS ganhou uma versão nova, versão 5.0. Essa foi uma atualização gratuita, né, para quem tinha já o Tweetbot 4, e trouxe, dentre outras coisas, um modo escuro de verdade com interface preta ao invés de cinza, tem integração nativa agora com a plataforma GIF de GIFs animados, e reproduz também automaticamente tanto vídeos quanto GIFs animados na timeline. Bom, seguindo com esse assunto de plataformas sociais, deixa eu comentar que o pessoal do site WA Beta Info achou umas coisas bacanas lá no código do WhatsApp. Uma dessas coisas foi um recurso chamado, traduzindo aqui, né, modo férias, e o que ele vai fazer é funcionar como uma espécie de mistura entre que silenciar uma conversa e arquivar lá aquele papo. Então, quando uma pessoa ativar esse modo férias numa conversa, né, ela vai lá pro arquivo como acontece como sempre, com a diferença que ela vai continuar arquivada se chegar uma mensagem, né, como não acontece hoje em dia. Já uma outra coisa que eles acharam no código, né, foi uma preparação para deixar o pessoal associar o WhatsApp à conta do Instagram, e aparentemente isso vai servir para facilitar um pouquinho o processo de conversa e atendimento lá no WhatsApp for Business. E enquanto isso, no Facebook, um grupo de investidores está tentando, né, tirar o Mark Zuckerberg do painel de conselheiros lá da empresa. O que rola é que o mané do Zuck, né, é dono de uma quantidade enorme lá, desproporcional de votos no painel, e na prática isso torna impossível a aprovação de qualquer decisão com a qual ele não concorde. Não adianta, né, só ter ele, não precisa do painel. Aí esse grupo, que por sinal, né, tem coisa de $1 bilhão somadas lá em ações do Facebook, defende que o Zuck tem que ser substituído por um conselheiro independente, e aí só assim, né, eles falam que o conselho vai conseguir começar a funcionar de um jeito mais responsável, que tá fazendo falta lá no Facebook. Bom, e agora o assunto é uma série de novidades bacanas, né, que o Google anunciou ontem lá pra Play Store, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 aplicativos customizados que estão tanto na App Store quanto na Play Store, e esses apps são para todo tipo de necessidade. Tem app de fintech, app de startup, de empresa também, de uso interno de empresa, app de empreendedor também querendo fazer um MVP e por aí vai, né? Então, se você precisa fazer um app pra sua empresa ou pro seu produto, se tem um projeto, uma ideia aí que você quer tirar do papel, faz o seguinte, bate um papo lá com a AlphaCode que eles podem te ajudar com isso. E para facilitar ainda mais a criação do seu aplicativo, a AlphaCode tá dando um desconto bacana aqui para você que tá escutando o Loop Matinal. Ela tá dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo, e para garantir esse desconto, você faz o seguinte, entra lá no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que você ouviu aqui o patrocínio do Loop Matinal e pronto, eles vão te dar o desconto. De novo, entra lá, faz seu app em alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem o Google fez alguns eventos voltados para desenvolvedores e aproveitou para anunciar umas coisas bacanas, né, que vão chegar lá na Play Store. Uma dessas novidades é a habilidade da pessoa atualizar um aplicativo sem ter que fechar o app, né, para conseguir fazer isso. E uma outra novidade é a possibilidade agora da pessoa conseguir pausar uma assinatura em vez de cancelar de uma vez. Aí, além disso, né, os desenvolvedores também vão passar a conseguir mandar ofertas exclusivas para quem tiver cancelado já uma assinatura. E o Google também expandiu, né, que tipos de apps podem usar lá o Google Play Instant, que deixa a pessoa abrir um aplicativo direto da Play Store, você tem que instalar, né, para ver como que é o aplicativo. Por fim, o Google também anunciou uma série de métricas novas, né, para ajudar os desenvolvedores a entenderem melhor os hábitos e perfil também de quem usa os aplicativos deles, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles anunciaram ontem que fizeram uma parceria com a empresa Eventbrite, e o resultado disso é a possibilidade agora do pessoal comprar ingressos para shows direto lá do YouTube. Então, se alguém estiver assistindo a um vídeo da Taylor Swift, né, por exemplo, vai aparecer um botão na interface que vai deixar a pessoa comprar ingresso para os shows americanos dela, e o YouTube explicou que isso vai acontecer com todo artista que tiver um canal oficial lá na plataforma. E por último, sobre o Google, eles liberaram uma integração nativa lá entre o Gmail de clientes da G Suite com serviços de terceiros. Então agora, direto lá daquela tela de composição de um novo e-mail, dá para a pessoa anexar coisas vindas de plataformas tipo o Dropbox, o Ignite, o Jira e o Box, mas de novo, né, isso vai funcionar só por enquanto para quem for assinante lá da plataforma G Suite. Bom, e por último hoje, deixa eu comentar que a Apple convidou a imprensa para um evento lá em Nova York no dia 30 de outubro. Nesse evento, ela deve anunciar novos iPads Pros e talvez, né, novos Macs, tomara, na verdade, né? Aí uma coisa bem bacana que ela fez foi mandar um convite diferente com uma arte lá diferente para cada jornalista que ela convidou. Ela fez dezenas de versões, né, diferentes do logo dela, cada versão com uma ilustração diferente, uma estilização diferente lá do logotipo. E é claro, né, que não demorou muito pro pessoal se organizar e tentar compilar as versões diferentes que ela fez. Aí a Apple também programou o site dela, né, para mostrar uma versão diferente lá do logo cada vez que a pessoa entra na página, e claro, né, os links para isso tudo estão aqui na descrição. Aí, como eu falei, né, esse evento vai acontecer no dia 30 de outubro a partir das 11 da manhã no horário de Brasília, e é claro que o Loop Infinito vai fazer a cobertura para comentar ao vivo, né, o que for pintando lá no evento. Então se inscreve lá no canal do Loop Infinito no YouTube caso você não tenha feito isso ainda, e espero ver todo mundo por lá no dia 30 de manhã. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Pega que tá passando um Transformer aqui na rua, como diz meu amigo Bruno Casimiro.